Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Não é possível iniciar este debate sem abordar um problema de fundo que ilustra bem duas formas muito diferentes de fazer política sobre o bem-estar animal. De um lado, o PAN, que chega sempre à mesma conclusão, proibir. Proibir porque é mais simples, porque dispensa a análise das circunstâncias concretas. Proibir porque transforma questões complexas em slogans fáceis, proibir mesmo antes de se perceber porquê, porque o ativismo que sustenta eleitoralmente o exige. O PAN não decide com base na preocupação do bem-estar animal. Decide em sintonia com os interesses que estão nas suas bases e que praticam a intolerância que os caracteriza. De outro lado, a Iniciativa Liberal, que entende que o bem-estar animal merece mais do que um ativismo legislativo, merece conhecimento científico, critérios objetivos, fiscalização eficaz, equilíbrio e regras proporcionais. E, sobretudo, reconhece que a realidade agrícola portuguesa é diversa e que Lisboa não espelha a realidade do país. A verdade é que, por Portugal fora, há muitos agricultores que não têm outra alternativa a animais de tração. E, não sendo uma limitação por si, é também um erro tratar as realidades como se fossem iguais, responder-lhes com uma proibição geral. É uma solução preguiçosa e profundamente desligada do país real. Este caminho errado que o PAN insiste em não largar em nada favorece o debate sobre o bem-estar animal e apenas isola posições que, apesar de opostas, ambas apresentam argumentos válidos. Este é um caminho que acentua o fosso entre o litoral e o interior, entre Lisboa e o resto do país. O que é que, então, o PAN está a ignorar para passar rapidamente à rede cega da proibição? Para o PAN, pouco importa soluções intermédias como acompanhamento veterinário, limites de carga, períodos de descanso ou condições adequadas de trabalho. Para o PAN, qualquer agricultor que utilize um animal de tração está preparado para o substituir imediatamente por um trator e esquece que a idade média dos agricultores portugueses rondam os 64 anos. Para o PAN, todas as explorações têm dimensões, capacidade financeira ou condições para esta substituição. Antes de proibir uma atividade legal, o legislador deve demonstrar que os benefícios da proibição superam os sociais que impõe. Essa demonstração não existe. A Iniciativa Liberal segue um caminho diferente do PAN. Reconhecemos que existem situações de abuso a animais sujeitos a cargas excessivas, a animais expostos a temperaturas extremas, há situações que merecem intervenção. Mas é precisamente por isso que devemos regular melhor e fiscalizar melhor, em vez de proibir cegamente. Apresentámos um projeto de recomendação à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a definição de parâmetros técnicos de carga máxima, limites objetivos para trabalho em condições climatéricas adversas e mecanismos de alerta para situações de stress térmico. Propomos que exista a inclusão no sistema de alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de um sistema climático aplicado ao bem-estar animal que permita a emissão de recomendações ou restrições operacionais em período de calor extremo para que as recomendações sejam feitas, para que se possa fiscalizar com um critério. Isto é avançar com base no conhecimento e da realidade social do país. Não podemos legislar primeiro e analisar depois. E é talvez por isso que o PAN continua a trazer sucessivamente para este plenário propostas cada vez mais afastadas das preocupações dos portugueses. E eu percebo o incentivo do PAN. Fala exclusivamente para um eleitorado urbano e concentrado na capital. Mas o país é mais do que isso. A Iniciativa Liberal entende que o país não começa e acaba em Lisboa. A Iniciativa Liberal entende o país real e entende que devemos legislar tendo em conta todas as realidades e com base no conhecimento científico e social. Este é o caminho da Iniciativa Liberal e é também aquele que melhor defende o bem-estar animal sem esquecer as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os temas em debate convocam-nos para uma reflexão mais ampla sobre a forma como conciliamos a proteção do bem-estar animal com a realidade dos nossos territórios, das nossas comunidades e das atividades que dela fazem parte. Recordo que desde a 13ª Legislatura, que esta Assembleia tem vindo a debater de forma recorrente o Estatuto dos Equídeos, o seu regime de identificação e o equilíbrio entre bem-estar animal, segurança sanitária e realidade do mundo rural. Recordo ainda que, ao longo deste percurso, o Partido Socialista esteve sempre na linha da frente dos principais avanços legislativos em matéria de proteção animal. O reconhecimento dos animais como seres vivos dotados de sensibilidade e o reforço no combate aos maus-tratos constituem contributos fundamentais para uma evolução civilizacional amplamente reconhecida pela sociedade portuguesa. Mas fizemos-o sempre com equilíbrio, procurando conciliar a proteção animal com a realidade dos nossos territórios, a segurança sanitária e as atividades económicas associadas aos equídeos. E é à luz deste percurso legislativo e desta visão equilibrada que analisamos as iniciativas hoje em discussão. O projeto de lei número 521 propõe a substituição progressiva da utilização de veículos de tração animal na via pública por veículos de tração elétrica. Trata-se de uma proposta assente em preocupações relacionadas com o bem-estar animal, a segurança rodoviária e com as condições em que estes animais são utilizados. Já o projeto de lei 522 segue uma lógica distinta, procura adaptar o sistema de identificação dos equídeos a uma realidade cada vez mais frequente, a existência de animais mantidos como companhia, acolhidos por associações ou integrados em projetos de resgate e proteção animal. O objetivo é fazer refletir essa realidade de forma mais clara nos registros oficiais e nos sistemas de identificação existente. Ambos os projetos partem de uma preocupação legítima, reforçar a proteção dos animais, mas fazem-no através de caminhos muito diferentes. O primeiro segue uma lógica de alteração mais profunda do regime atual. O segundo, uma lógica de ajustamento e atualização de mecanismos de registro. E é precisamente aqui que importa fazer uma reflexão equilibrada. No que respeita ao projeto de lei número 521, importa reconhecer o mérito de trazer para o debate preocupações legítimas relacionadas com o bem-estar animal e a segurança rodoviária. Contudo, levanta dúvidas pela forma como tende a abranger a realidade, realidades que são muito distintas, desde atividades turísticas a utilizações associadas a contextos rurais, sem fazer uma diferenciação territorial e funcional que seja suficientemente clara. Uma política pública equilibrada deve ser capaz de distinguir contextos urbanos, periurbanos e rurais, bem como diferentes formas de utilização dos equídeos. Quanto ao projeto de lei número 522, estamos perante uma proposta mais circunscrita que procura aproximar o sistema de identificação da utilização efetiva dos animais. Trata-se de um objetivo compreensível e que pode contribuir para uma maior coerência dos registros existentes. Ainda assim, importa clarificar os efeitos jurídicos concretos da categoria companhia e a sua articulação com o Sistema Europeu de Identificação e Rastreabilidade dos Equídeos. Senhoras e senhores deputados, qualquer alteração neste domínio deve respeitar duas exigências fundamentais. A primeira é a conformidade com o direito à União Europeia. Estamos perante um sistema integrado com implicações na circulação de animais, na segurança alimentar e no comércio intracomunitário. A segunda é o respeito pela diversidade dos nossos territórios. A discussão sobre os equídeos não pode ser reduzida a uma posição simplista entre modernização e tradição. Há práticas que devem evoluir e ser corrigidas quando não garantem o bem-estar animal, mas há também atividades que podem e devem ser reguladas com exigência, sem que isso signifique apagar modos de vida, atividades económicas ou identidades que se encontram profundamente enraizadas nos nossos territórios. Afinal, a tração animal é uma das práticas ancestrais que moldou os nossos territórios durante décadas. É uma prática do passado, mas é também uma causa do presente e do futuro. Esta tem sido a posição do Partido Socialista ao longo dos últimos anos, reforçar a proteção e o bem-estar animal, sem ignorar a realidade daqueles que vivem, trabalham e cuidam diariamente destes animais. O Partido Socialista está disponível para trabalhar soluções que reforcem o bem-estar animal, a segurança rodoviária, a qualidade dos sistemas de identificação e a fiscalização. Mas entendo que mudanças estruturais devem assentar numa visão integrada, sustentada por avaliação de impacto, no diálogo com os setores envolvidos e na plena articulação com o quadro europeu. Porque proteger os animais é o dever de uma sociedade moderna, mas fazê-lo com equilíbrio, com respeito pelos territórios e com sentido de responsabilidade é uma obrigação de quem legisla. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos hoje a discutir o fim da utilização de veículos de tração animal e reconversão para veículos elétricos. Eu quero, para efeitos de redes sociais, dizer já à partida que não sou eu que combino com a Sra. Deputada Inês Sousa Real ela apresentar este tipo de iniciativas. Não sou mesmo, é mesmo da cabeça da Sra. Deputada Inês Sousa Real. E, portanto, esta criatividade urbano-depressiva contra a tradição, contra a identidade, contra o mundo rural, é não só da exclusiva responsabilidade da Sra. Deputada Inês Sousa Real, como é recorrente, o que eu acho que agrava o problema, mas isso a Sra. Deputada saberá de si, não vou dizer. Então, mas vamos lá ao caso concreto. A Sra. Deputada, hoje, o que nos propõe é substituir a tração animal por tração elétrica. Isto pode aplicar-se, por exemplo, ao turismo, a atividades turísticas, pode aplicar-se a atividades agrícolas. E nós vamos pensar, o que é que a Sra. Deputada quer? Então nós temos uma charrete que está numa cidade, numa vila, numa aldeia portuguesa, para a atividade turística em que os cavalos puxam essa charrete. A Sra. Deputada o que diz é, não, vamos tirar os cavalos da charrete, vamos ao largo da vila ou da aldeia, vamos ali à porta da confeitaria ou da tasca, onde estão aqueles cavalos onde se mete uma moeda, e se anda assim depois. E a Sra. Deputada põe um daqueles cavalos em que anda assim a puxar a charrete, e acha que a charrete vai andar e que os turistas andam na mesma. A Sra. Deputada, e depois no campo, a Sra. Deputada acha mesmo que numa escarpa, que num terreno irregular, que num terreno onde não pode entrar, obviamente, uma máquina, que vai substituir, por exemplo, um burro que faça o trabalho agrícola nesse sítio, porquê? Por um daqueles apilhas, daqueles que se vende à porta da estação do comboio, apanha um daqueles animais e lá vai a carregar, ainda, eu não sei se é com barulho, se é sem barulho, olha, se for, que seja sem barulho, que aquilo é irritante, que ninguém atura. Mas, Sra. Deputada, a sério, agora a sério, tem de ter noção que os agricultores são os primeiros a querer preservar o meio em que trabalham, o seu meio rural, e por isso, sempre que puderam, já substituíram a tração animal por outro tipo de tração. Em primeiro lugar, substituíram por tração, é verdade, pelos seus tratores, pelas suas alfaias, tudo o que puderam tirar os animais e pôr uma tração que não fosse animal, fizeram-no. E melhor, sempre que puderam substituir os combustíveis fósseis por eletricidade, fizeram. Há cada vez mais tratores elétricos nos nossos campos. Há cada vez mais máquinas elétricas nos nossos campos. Mas isso não se deve a nenhum projeto do PAN. Isso deve-se à responsabilidade dos nossos agricultores, que são os primeiros a querer preservar o meio ambiente. E fazem muito mais todos os dias pelo meio ambiente do que faz qualquer militante do PAN. E é por isso que nós temos que dizer, mais uma vez, estes projetos vão levar chumbo, porque não merecem credibilidade. Quem faz mais pelo ambiente, quem faz mais por esta preservação, são os agricultores, são também aqueles que desenvolvem as atividades turísticas, porque sabem que se essas atividades não forem sustentáveis, elas deixam de ter procura. A senhora está aqui sentada só a querer inventar projetos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o PAN propõe novamente a proibição de veículos de tração animal, partindo do pressuposto errado de que a sua utilização implica sempre maus-tratos. Esta discussão deve ser feita sem desviar o olhar da realidade do mundo rural, das condições de vida das suas gentes, das necessidades de mobilidade, do papel do animal de trabalho como recurso essencial. Falamos de aldeias, de campos e de montes, onde se fundem as vidas de animais e das pessoas que deles dependem, lá onde as condições de vida são duras, com rendimentos de miséria e cercados de isolamento. O animal, um burro, uma